Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Fernando Bezerra, eu vinha hoje falar de outra coisa. Porque há meses eu falo aqui da necessidade de encontrarmos um caminho para o Brasil, através de um diálogo. Afinal, parlamentar significa dialogar, sinônimos. Mas eu ouvi o seu discurso, que foi muito generoso em função de um artigo meu que trata esse assunto, discurso do senador Cássio, discurso do Jorge Viana, e eu acho que eu não tinha o direito de não tocar nesse assunto sobre o qual, senador Taídes, eu venho falando já há algum tempo. Eu havia considerado não mais tocar nisso, pela quantidade de incompreensões que eu consegui. Porque cada vez que você fala em diálogo, os que defendem a presidente Dilma dizem que é golpismo. E os que são contra dizem que é para protegê-la. É impressionante como esse fla-flu impede raciocinar hoje no Brasil, politicamente. Você tem que estar de um lado ou do outro e não do lado do Brasil. E, de fato, ao pensar só na ótica de um partido, você não está na ótica do Brasil, porque você está pensando na próxima eleição e o Brasil vai durar séculos. Então, eu estava achando que não era tempo mais de falar disso, pela incompreensão de quase todos. Mas hoje os três discursos, todos os três acenaram na direção de que é preciso caminhar na direção de um diálogo. Alguns têm uma condição, outros têm outra condição, uns querem dar um jeito, alguns acreditam mais do que outros, mas começa a haver a ideia. Para mim, é óbvio que nós precisamos fazer isso desde muito tempo atrás. Quando terminou a eleição, senhor Taídes, três fatos mostravam que a presidente Dilma teria muita dificuldade de governar. Primeiro, os desajustes que ela criou, e que eu fui um dos que denunciou aqui. Fico feliz de ver o senhor se lembrar daquele texto, assim, um livrinho, chamado A Economia Está Bem, Mas Não Vai Bem, 2011. Porque dava para prever os problemas que estavam vindo. Primeiro, os desajustes. O segundo, eu vou usar uma palavra forte, mas acho que tem que ser, essas mentiras na campanha, tanto contra os adversários, quanto nas promessas. Qualquer pessoa que pensasse um pouquinho saberia que isso ia cobrar um preço muito alto. A presidente Dilma teve a má sorte de ter uma figura até que eu gosto, chamado Mantega, cuidando dos desajustes, e um chamado João Santana, cuidando das mentiras. Era claro que ela ia ter dificuldade. E terceiro, a explosão do assunto da corrupção, a Lava Jato. Lava Jato. É óbvio que esses três fatos levariam à necessidade de que a presidente, que acabou de ser eleita, que tinha 4 anos de mandato e que ganhou a eleição, e com alguns milhões de votos a mais que o segundo, no qual eu votei, ia precisar de fazer um diálogo. E no dia da posse, ela falou isso, aliás, no dia da posse não, no dia do reconhecimento da vitória, naquela noite, ela chegou a falar nisso, mas a partir daí esqueceu. Não voltou a falar. Quando a crise foi se acirrando, eu fui um dos que vim aqui mostrar o óbvio, que era a necessidade desse diálogo. E fui acusado, como eu já disse, de que eu era conivência com os erros ou que era golpismo contra o governo. E de que eu estava em cima do muro, que é uma coisa que nos incomoda muito a qualquer um, sobretudo talvez nós pernambucanos, não é, senador Fernando? Incomoda muito isso. Mas nós estamos num tempo tal que quem não pensa desse lado ou desse é em cima do muro. Eu decidi, entretanto, voltar a falar aqui, porque não dá para a gente deixar de se preocupar. O que é que vai acontecer se as coisas continuarem como estão? Veja como é perigoso. Vai ser muito difícil a presidente Dilma ter capacidade de governabilidade por mais 3 anos e meio. O próprio desempenho dela nos últimos meses, a perda de apoio dela aqui nessa casa, no Congresso, em todos os partidos, A dificuldade até quando ela tem para passar mensagem das coisas que faz. A situação de um ajuste que vai contra, aparentemente, a maneira que ela pensa. Dá a impressão que ela faz descontente esse ajuste. E aí repercute na credibilidade. Então, haverá uma dificuldade muito grande. Agora, daí a dizer, logo, como vai ter dificuldade, vamos interromper o mandato dela. Pensemos um pouco. Três formas de interromper o mandato. Uma renúncia, que é a menos dolorosa, porque renúncia é uma opção pessoal, mas não depende de nós aqui. Mesmo assim, é complicado. Nós tivemos quatro presidentes eleitos apenas na democracia. Dois sairiam em metade do mandato. Isso não é bom, como professor que eu sou, não é bom nem para a formação das crianças do ponto de vista pedagógico da política. O impeachment. Impeachment é muito dolorido para um país. É algo complicado. Nós estamos diante da dor de 3 anos e meio de um governo sem governabilidade e de um impeachment que é doloroso também. E o outro, que seria o TSE cassar. E nós temos como presidente da República, o presidente da Câmara de Deputados, provavelmente, por 90 dias para ter uma eleição. Como seriam esses 90 dias? Como? Como seriam 90 dias de uma eleição sob a presidência do atual presidente da Câmara? Não vou nem dizer que é porque é ele. Porque é algo que é inusitado. Não teve votos para ser presidente, como tem o presidente ou o vice. Some-se a isso. A economia. Nós temos uma economia que, em parte pelos erros, mas em parte por outras coisas, que tem o dólar alto, como o senador Teixeira falou, os juros altos, desemprego alto, despesas altas e receita baixa. Todos os cenários negativos. Nós temos a Petrobras devastada, empresários gigantes presos, e isso traz uma consequência econômica, inflação alta. Então, nós temos um quadro muito ruim na economia. E na política, nós temos uma presidente com a popularidade quase zero, quase zerada, 8% não chega a isso, sem partidos que lhe deem sustentação, com antagonismos imensos vindo, seja de oportunistas, seja de pessoas com mágoa ainda da campanha eleitoral, e não adianta dizer que isso a gente tem que passar a borracha, porque é difícil, dirigentes presos da política. Ou seja, nesse quadro, tudo o que pode acontecer é ruim, se a gente deixar que flua naturalmente. Se nós não tentarmos tomar as rédeas desse processo. E quando eu digo tomarmos, não é fulano, ciclano ou beltrano. Não é o partido A, B ou C. Não é a Justiça ou o Congresso. Nós. Nós, os que temos a obrigação de liderarmos esse país. Todos aqueles que tiveram votos, todos aqueles que chegaram na última eleição com votos suficientes para serem vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, presidente, governadores, nós temos que buscar. Se nós não buscarmos definir um rumo, que não seja o rumo natural das coisas seguirem soltas, nós não estamos à altura do momento. Que é o título do artigo que o senhor se referiu. E que eu, num gesto de certo pessimismo, digo, nós, primeira pessoa, eu sou um deles, nós não estamos à altura. Mas temos que tentar, temos que tentar. Faz já alguns meses que eu sugeri a amigos em comum que tentassem encontrar Fernando Henrique Cardoso e Lula. Que eles são os dois líderes, por mais problemas que tenha cada um daqui com um ou outro. E eu lembro, senador Fernando, e faço aqui uma confidência. Quando o governador, Fernando Henrique presidente, e eu, PT, tentei muito que houvesse esse diálogo. E esse diálogo nunca houve, em geral, porque o PT e o Lula se acusavam, o Fernando Henrique tentava. Depois da eleição de 98, eu derrotado para a reeleição, Fernando Henrique reeleito, Lula derrotado, ele me liga, Fernando Henrique, uma noite, em novembro, e diz, soube que o Lula está na cidade. Você não consegue trazê-lo aqui? Eu liguei para o Lula, no primeiro momento ele não quis. Pouco depois ele aceitou e fomos. 10, 11 horas da noite. E vou dar um detalhe aqui que tem um simbolismo interessante. Primeiro, eu não sabia que aquele Palácio da Alvorada é quase todo vazio. O presidente mora num apartamento pequeno, simples. E o Fernando Henrique, ele abriu a porta do apartamento e disse para o Lula, eu presente, venha Lula, conhecer o lugar onde você vai morar um dia. Lula acabava de perder a terceira. Todo mundo já dizia que estava morto politicamente, que o candidato a presidente ia ser Zé Dirceu, ou eu até falar, votasse o Genro, na eleição de 2002. E o Fernando Henrique teve esse gesto, vinha conhecer, e até nos mostrou. E depois ficamos até de madrugada, conversando. Mas não avançou. Ali poderia ter surgido algum tipo de entrosamento. Não é conluio, não é troca de favores, não, é combinação do que interessa para o país. Não deu. E a partir daí as coisas foram se radicalizando, e talvez o momento mais grave de radicalismo foi nessa última eleição. Talvez o mais grave, que as coisas se estraçalharam quase. Mas é nesse momento que a gente tem que ver quem são os grandes estadistas que são capazes de levar adiante o diálogo. E aí dizem, mas eu não confio. Gente, se você confia muito, você não dialoga, você casa. Na política, você dialoga é até com quem você não confia. Ou vocês acham que Nixon, quando foi à China, confiava em Mao Tse-Tung? Não. Eles sabiam que era possível construir interesses em comum. E tentaram. E conseguiram. Ou Carlos Prestes, quando se encontra com Getúlio, depois do Getúlio ter tomado decisões que levaram à morte da mulher de Carlos Prestes na tortura na Alemanha nazista. Ou eles se amavam? Não, não se amavam. Eu até diria que eles se odiavam, talvez, mas eles sabiam que havia uma coisa maior a ser debatida e discutida. Eu creio que hoje nós estamos vivendo um momento como esse, um momento em que é preciso, sim, conversar, falar, parlamentar. Publicamente, sem subterfúgio, sem pedir uma coisa ou outra, mas oferecendo coisas ao Brasil. E é nesse sentido, Salmoca, que num rompante, sem pensar muito, há pouco, falando aqui numa parte para o senador Fernando Bezerra, eu disse que se a presidente Dilma, e é dela que tem que partir, ela quer o diálogo, e ela parece ter feito alguns gestos, procurou até os governadores, embora eu acho que não foi diálogo, na verdade, eu gostaria de ir lá conversar com ela. E acho que alguns outros senadores aqui aceitariam. E acho que não deve ser senador dos que estão do lado dela. Não precisa dialogar com quem está do lado. Também talvez não seja a hora de levar os que são do outro time, no Fla-Flu que nós temos aqui. Leve críticos mais respeitosos, críticos que não estão disputando, porque tem o crítico que disputa, tem o crítico que não disputa. Eu, por exemplo, não disputo. Estou fora desse processo, dessa disputa entre os grandes lá em cima. Se me convidar, eu vou, senador Mocca. Não vou de público lhe convidar, se ela me convidar também, se é que ela lhe convida, para não constranger. É porque ela não convida 3, 4 que não são do seu lado, que vão dizer verdades para ela, respeitosamente. Que vão dizer verdades. E essa ideia de que tem que pedir desculpas, que eu próprio falei quando eu listei aqui, meses atrás, o que era preciso, eu não dizia a palavra desculpas, é reconhecer os erros. Mas no caso de reconhecer os erros, é para quem falar institucionalmente como líder de partido. Eu não falo institucionalmente, então precisa pedir desculpa, não precisa reconhecer erro, não precisa nada. Só dizer, o que é que está achando da situação? Porque a gente fala aqui e não chega lá, não chega em canto nenhum. Eu gostaria de ter um canal para dizer o que é que eu estou achando da situação como brasileiro, mais até do que como senador. E não como candidato, mas como sofredor do que vai acontecer nesse país, em qualquer das hipóteses que estão aí, se nós não tomarmos as rédeas do processo de uma forma consertada, que eu fiz questão de dizer, consertada com C, não é consertada com S, que é na marra, que é da mecânica, consertada da política, do maestro. Isso deveria partir da presidente. Ela deveria falar isso. Ela deveria procurar. Deveria procurar as instituições. E enquanto não procura instituições, procure pessoas. vamos dialogar, vamos conversar com o espírito público, com a obrigação que nós temos diante dos votos que nós tivemos de tentarmos estarmos à altura do momento. Podemos até depois da história descobrir esses caras não estavam à altura, mas pelo menos tentaram. O ruim é se disserem nem tentaram estar à altura do momento. Deixaram tudo correr frouxo e na volúpia de uns, no egoísmo de outros, na pressa de outros, na insensibilidade de mais alguns, o Brasil terminou na situação que está e que ainda pode piorar muito. Então, senador...
Me permite uma parte, senador.
Com o maior prazer, e estou ansioso até. Eu quero agradecer o seu pronunciamento, foi função dele que eu decidi falar isso. Eu vinha falar de outra coisa, ia fugir desse tema, achava que já não era mais hora de falar, que já tinha passado, mas pela sua fala, elogiosa ao meu discurso, onde eu proponho esse tipo de diálogo, é que eu falei. Por isso, eu fiz questão de falar, acho bom a sua presença, mas sem a fala do senador Mocca, meu amigo hoje aqui, eu não teria meu discurso satisfatório para mim. Por favor, senador Mocca.
Vossa Excelência sabe, professor Clóvis Buarque, a admiração e estima que tem. Sua Excelência é um homem independente, assim como tem vários senadores aqui, independente dos seus partidos, né? Senadores independentes, eu acho que essa fala seria importante e acho mesmo que a presidente Dilma deveria de vez em quando mudar os interlocutores, porque ela acaba conversando com as mesmas pessoas, né? Então não estou desmerecendo as pessoas com as quais ela conversa, mas nós já tivemos a oportunidade e eu já fiz isso. Eu, pessoalmente, já fiz isso no meu apartamento, reuniões com vários parlamentares de partidos diferentes, de lideranças diferentes, com um único objetivo: ter um consenso sobre alguma coisa. Não necessariamente temos que tomar uma decisão, mas quando se ouve pessoas, sobretudo pessoas que têm despreendimento, pessoas que têm independência, e pessoas que colocam a pátria, o país, acima das disputas locais, partidárias, paroquiais, aí nós vamos encontrar o caminho. Esse é o caminho. O que me parece que Vossa Excelência propõe é exatamente isso, né? E eu, talvez, na minha ingenuidade, mas acho que esse grupo estaria preparado se nós, com uma certa antecedência, fizéssemos aqui uma reunião entre nós, não de grandes líderes, como diz Vossa Excelência, mas quem sabe a presidente Dilma pudesse ouvir interlocutores independentes,
isso,
sem nenhum outro, sem nenhuma outra motivação que não seja tirar esse país dessa crise econômica e política ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigado pela parte.
Eu que agradeço, senador Mocca. Tem que ser pessoas que não vão lá pedir, indicar ninguém, que não vão lá pedir liberação de verba nenhuma, que vão lá dizer o que estão sentindo, o que estão sofrendo e a preocupação que têm. Porque uma coisa que está me angustiando também é como, olhando o imediato, nós não estamos percebendo o desastre que era para todos. Erra quem acredita que essa crise vai tocar apenas no PT, na Dilma e no Lula. Erra! Vai tocar em todos nós que temos mandato. Não vai demorar que, em vez de impeachment, o povo queira eleição geral, o que nem a Constituição prevê. E o povo vai para a rua gritar eleição geral para mudar todos, como diziam na Argentina, que se vaiam todos, eles diziam, que todos saiam. Erram quem achar que pode se pensar no Brasil em função de 2016 ou 2018. Ou a gente pensa em 2022, 2026, etc., ou não vai conseguir encontrar um caminho satisfatório. E a independência é uma característica de alguns aqui, independente do partido. O próprio senador Paim tem um grau de independência grande, que está aqui conosco, sendo do PT, o senhor do PMDB, eu do PDT, o senhor do PSB. Temos graus de independência capazes de colocar o interesse do Brasil e o longo prazo na frente. Não por modéstia ou o que seja, não, por percepção da crise. E aí, senador, antes de passar a palavra ao senador Fernando, eu quero dizer o seguinte: em tempos de burrice, ingenuidade é sabedoria. E o senhor disse, talvez por ingenuidade. Em tempo de burrice, ingenuidade é sabedoria. Então, eu me coloco ao seu lado. Eu me considero um dos ingênuos, o que não quer dizer que é sabedoria. É falta do outro lado, como um olho só. Então, talvez seja a hora de alguns ingênuos dizerem o que pensam e proporem fazer aquilo que acham que é preciso, ainda que não seja possível. Senador Fernando.
Senador Cristóvão Buarque, eu não poderia deixar de aparteá-lo, mesmo estando na presidência dos trabalhos desta sessão. Acho que Vossa Excelência foi feliz no seu pronunciamento ao fazer uma avaliação da crise política, da crise econômica, da crise ética que o país está mergulhado. Essas crises, elas estão contratadas. A crise econômica, os seus desdobramentos serão sentidos, alguns apostam para os próximos 12 meses, outros mais pessimistas, para os próximos 18 meses. A crise ética, as instituições estão funcionando, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, a Justiça Federal, e ela tem que ir até o final para, de fato, passar todo o Brasil a limpo. Agora, a crise política, que é o centro do pronunciamento de Vossa Excelência, acho que a sua fala é uma exortação àquilo que Vossa Excelência conceituou muito bem. É o momento da concertação política. Talvez os que estejam no governo, talvez os que estejam na oposição, não estejam percebendo que nós temos agora um período muito curto para dar espaço a essa concertação política que tem que falar mais alto o interesse nacional, o interesse do Brasil, o interesse das instituições. Portanto, que as suas palavras possam ecoar no início desse período legislativo e a gente possa encontrar aqui outras vozes que possam se levantar para poder criar um ambiente de diálogo que possa encaminhar uma solução para as crises que estamos vivenciando. Parabéns, Vossa Excelência.
Obrigado, senhor. E já tivemos exemplo. Olha, a saída do regime militar, e eu tenho idade para ter participado disso, não com cargos, mas como auxiliar de alguns parlamentares na época, especialmente o nosso amigo Fernando Lira, foi isso. Os militares perceberam o povo na rua que não dava para segurar mais. Eles podiam ter segurado por alguns anos, aumentado inclusive a violência, dava. Não ia acabar, não, o regime militar só pela pressão na rua. Eles dialogaram, eles tomaram iniciativa, o Gouberi tomou iniciativa, e do outro lado teve gente que estava à altura. Teve Tancredo Neves e uma quantidade enorme de outros que estavam à altura. Inclusive o nosso Marco Maciel, que era do lado deles, mas teve a sabedoria. O que era ingenuidade até um dia, de repente virou sabedoria. Teve esses gestos que permitiram que desse o grande salto de sairmos de um regime militar ditatorial para um regime democrático civil. Hoje, parece até mais simples, e ao mesmo tempo todos estão achando mais difícil. Eu espero que cada um da gente cumpra o papel de tentar, com a ingenuidade, como disse o senhor Domoca, mas sem deixar de tentar, sem ficar na omissão. Porque eu tenho dito, senhor Domoca, que existem os golpistas que dão golpe e os golpistas por omissão. São aqueles que fecham os olhos aos problemas, que ficam em casa e, de repente, descobrem o golpe. Golpe não é só quem está do outro lado querendo desfazer a instituição. É aqueles que não estão do lado da instituição, percebendo os riscos e procurando defendê-la corretamente. Obrigado, senador.